Mas, senhor presidente, senador Roberto Cavalcante, que me traz a esta tribuna é para fazer uma reflexão em relação à questão ambiental do Mato Grosso. Eu gostaria de trazer hoje a reflexão deste plenário algumas breves considerações acerca dos números recentemente divulgados sobre o desmatamento da Amazônia. Segundo dados anunciados na quarta-feira passada pelo Boletim Transparência Florestal, de responsabilidade da organização IMAZÃO, Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, foram desmatados, no mês de setembro último, 170 quilômetros quadrados de floresta, dos quais o Mato Grosso participou com significativa parcela de 81,6 quilômetros. Em setembro do ano passado, a participação do Estado no total do desmatamento foi de apenas 14%, ocupando então o quarto lugar na lista dos Estados responsáveis. E a tendência geral é a da redução. Os dados atuais significam 21% a menos que aqueles levantados no ano passado, os quais, por sua vez, já eram 36% menores do que no ano anterior. Os números divulgados na semana passada trazem novamente à tona a imperiosa necessidade de repensarmos os critérios de ocupação da Amazônia e de encararmos com maior pragmatismo a condução do processo de regulamentação fundiária. Não só é principalmente para o meu Estado, como também, de resto, para as demais unidades que compõem a região amazônica. A participação do Estado de Mato Grosso na composição do PIB, na formação da riqueza nacional, com sua pujante economia centrada no agronegócio e a presença recorde de produtos em pauta de exportação, precisa ser especialmente considerada quando se coloca em questão definir as relações entre produtividade e preservação ambiental de forma objetiva e responsável. Queremos dizer com isso que é preciso levar em conta o preço do progresso, o custo dos benefícios desenvolvidos e o equilíbrio de sua indispensável contrapartida. Queremos dizer com isso que as oscilações do desmatamento localizado são pontuais e é natural que aconteçam como vem acontecendo. O que importa é trabalharmos para que seu declínio continue ocorrendo com segurança, conscientização e estímulo do compromisso indissociável entre sociedade e Estado, sempre em prol do desenvolvimento econômico e do bem-estar do povo. Importa ressaltar que os números do desmatamento recente, ao nosso ver, têm de ser contextualizados a partir de uma perspectiva histórica, a partir de séries analíticas e pesquisa que levam em conta todo o conjunto de fatores determinantes para que venhamos a sucumbir nem ao terrorismo e nem à utopia, exercendo a responsabilidade ambiental com maturidade e soberania. Cumpre neste raciocínio, levamos em conta a necessidade de que sejam disponibilizados e multiplicados programas atraentes de incentivos governamentais e recuperações de áreas degradadas. Lamentavelmente, hoje, há um grande número de hectares, ou seja, milhões de hectares de terras degradadas no Brasil. Se nós conseguimos recuperar essas áreas degradadas, não é o suficiente, não se precisa derrubar nenhuma árvore no Brasil, sobretudo na região amazônica. Todavia, por falta de financiamentos, por falta de créditos acessíveis, ou seja, com juros subsidiados pelo governo federal, ainda há, de forma clandestina, desmatamento em alguns estados ou municípios da região amazônica e do próprio Brasil, de uma maneira geral. Desde a Caatinga, lá no Nordeste, a floresta amazônica e aos cerrados deste imenso país. Falta apenas de uma política de responsabilidade por parte do governo federal no sentido de viabilizar, principalmente, aos pequenos produtores rurais desse Brasil. Cumpre igualmente pensar com realismo, equilíbrio e bom senso na reformulação de programas, de parâmetros de zoneamento e reserva legal, para que a ecologia, a economia, possam vir a ser parceiras e não adversárias, para que a fabulosa produção de estados como eu venha compatibilizar-se com o progresso sustentado, sem que sejamos tidos vilões e devastadores da floresta. Por fim, senhor presidente, Cumpre também administrarmos a destinação de resíduos oriundos dos desmatamentos amazônicos. Reportagem recente, vinculada ao portal da Notícia G1, afirma que 70% vai para o lixo. Todavia, estudos do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia pretendem melhorar o rendimento da floresta quanto à reciclagem. No lugar, por exemplo, de jogar os restos de serragem na água, com risco de contaminá-las e assessorear os rios, esta serragem pode servir de energia em termoelétricas, assim como as sobras de madeiras podem transformar-se em móveis, portas ou cabos de vassouras. Tudo depende de organização e de estímulo. Em síntese, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o problema do desmatamento não passa somente pelo viés das limitações legais e das imposições restritivas, muitas vezes inviáveis. Passa, sim, pelo pacto da responsabilidade coletiva, que é de ter no poder público o seu mediador, rumo à solução de políticas de compensação e harmonia, em busca de uma melhor relação custo-benefício, para superar a cultura predatória em favor de resultados que contemplem a terra, o homem que nela trabalha. Grande parte da solução do problema consiste, ao nosso ver, numa política permanente de fortes incentivos, aliada à formulação de marcos realistas e coerentes de regulamentações fundiárias. Se, por um lado, não podemos cair no equívoco da intocabilidade de nossas riquezas, para isso condenando quase metade do território nacional. Por outro lado, senhor presidente, enquanto nação civilizada e emergente, não podemos ceder à exploração predatória do bem maior, que é a vida em nosso planeta. Procuremos, assim, os caminhos do meio. Busquemos com fé e entusiasmo os caminhos, uma lógica ética e responsável, onde, com criatividade e consciência, façamos de nossos recursos naturais o passaporte para o futuro próspero das gerações vindouras, lançando mão, com assertiva e altivez, daquilo que é nosso. Só assim teremos um amanhã digno de nossa própria grandeza. De tal maneira, senhor presidente, que eu concluo dizendo que Mato Grosso, nos últimos anos, vem reduzindo sobremaneira os seus desmatamentos. Na média, nesses últimos anos, conseguimos já um grande tento. Evidentemente, um dos maiores problemas que nós temos é a questão dos assentamentos. É naquele cidadão que não tem o título da terra. E, lamentavelmente, o que acontece? O governo federal, mesmo já estando com os instrumentos, as ferramentas nas mãos asseguradas, sobretudo naquela região amazônica, que nós precisamos regularizar cerca de 63 milhões de hectares, aqui no Congresso Nacional, ou seja, no Senado também, já foi aprovada uma medida provisória que permite o governo federal regularizar e aqueles locais onde o cidadão é proprietário acima de 1.500 hectares, o governo fazer a concorrência, dar as concessões a esses produtores, a essas pessoas que têm tido a terra, pagando um percentual acessível. O INCA não pode tornar-se uma imobiliária, na medida que os preços que lá atrás queriam ser praticados na busca dessa regulação fundiária, ela é cara, é acima do poder daquele cidadão tem a capacidade de pagar. Portanto, o governo tem a responsabilidade de fazer essa regulação fundiária, dar a segurança jurídica ao cidadão. Com isso, vai reduzir sobremaneira a questão do desmatamento. A questão do desmatamento não é do grande, não é do médio. Muitas vezes é do pequeno, por necessidade, principalmente dos assentamentos que há no Brasil. Mato Grosso, por exemplo, tem quase 600 assentamentos e que, lamentavelmente, esse é do Magno Malta, grande senador para o Estado do Espírito Santo. Lamentavelmente, o governo federal não tem investido nessa política fundiária. Coloca o cidadão lá, vive em estado de petição, vive em estado de miserabilidade. E, por isso, o que acontece? Quando o cidadão consegue um pedaço de terra, pouco mais de um ano, dois anos, ele vende para o vizinho e vai para as cidades grandes, principalmente para as periferias das capitais, das cidades de maior esporte, que possa absorver, principalmente, uma mão de obra que até então não é qualificada. Portanto, senhor presidente, essa é a minha fala. Agradeço a oportunidade. Com certeza, eu acho que Vossa Excelência hoje tem tido muita paciência, principalmente com o senador Frecha Ribeiro.
Parabenizo Vossa Excelência.